Boa noite aos amigos que fazem o curso Os Homens com Asas. Os Homens com Asas, um vice-conceito, uma metáfora para os nossos dias, um fragmento dentro da filosofia clínica, no qual estudamos alguns elementos profundos da matemática simbólica e provavelmente iremos bem longe com este curso. Que nem chegou à metade ainda, temos até dezembro de estudos semanais com este curso. Esta obra que veremos hoje é um livro muito, muito bonito, que tem a apresentação da Mayra Gaiato, que é uma neurocientista, né? E ela é uma especialista em análise do comportamento aplicado a partir da neurociência, e ela faz a recomendação da obra, A Menina que Pensava por Meio de Imagens, um livro muito bonito, ilustrado pelo Daniel Riley e escrito pela Julia Finlay. Bem, essa obra, uma obra infanto-juvenil, nos conta de uma maneira muito bonita, suave, poética, parte da trajetória da Temple Grandin. Sabem o que é Temple Grandin? A Temple Grandin, vocês podem olhar na internet, vocês vão encontrar muito material sobre ela. Ela é uma pesquisadora, então a titulação que ela usa, assim ela se apresenta, é como psicóloga, e ela tem um autismo, isso em todas as pesquisas que os senhores fizerem, em matérias que vocês pesquisarem aparecerá isso, um autismo funcional. Hoje em dia o autismo, por várias razões, ganhou um destaque muito grande na nossa época, na nossa sociedade, por critérios diagnósticos também e por outros. Nós já tivemos algumas eras em que se falava muito em bipolaridade, depois muito em depressão, depois muito em angústia, depois muito em síndrome do pânico, às vezes em vários desses elementos, e agora muitos têm dito, muitas pesquisas, muitos trabalhos, muitos estudos sobre autismo, né? Não é raro no consultório aparecer alguém dizendo que é autista. E tem gradações, como para quase todas as outras manifestações também. Muitos colocam ela, coloca isso que ela, na biografia dela, nos estudos dela, nas entrevistas dela. A Temple coloca muito isso, esse elemento. No caso dela, a maneira como ela expõe esse aspecto da vida dela é, para dizer numa única palavra, didático, ajuda muitas pessoas. Ela coloca de uma maneira muito humana. E essa pesquisadora, a Temple Grandin, o que ela fez? Ela começou, desde criança, ela sempre, até pela tradição familiar dela e tudo, ela amava muito os animais, desde criança. E ela começou a perceber aos poucos e procurou fazer por onde tratar os animais, especificamente o gado, de uma maneira muito diferente do que se estava acostumado em vários lugares do mundo. Ela começou a tratar, ela desenvolveu uma teoria, inclusive, dizendo que, por exemplo, o gado em confinamento viveria muito melhor se ele fosse tratado em confinamento de uma maneira muito próxima de como ele se sentisse à vontade, por exemplo, quando está no mato, quando está no campo, né, fora do confinamento. E isso realmente se esparramou por muitos lugares do mundo. Muitas pessoas adotam o método construído pela Temple Grandin. Vocês encontram vídeos, entrevistas. E a revista Globo Rural aqui no Brasil recentemente fez uma matéria muito bonita, ilustrada, sobre os estudos dela. Basicamente é isso. Gado em confinamento, pois transforme esse confinamento, esse curral curvo, como eles tratam muitas vezes a expressão, de uma maneira que o animal vivencie ali no confinamento tanto quanto possível, como se ele estivesse solto, né? É o bem-estar. E ela defende muito também a maneira de tratar os animais de modo que eles tenham bem-estar. Independente de como o ser humano tem conduzido as coisas, isso é o mínimo que, na opinião da autora, deve ser feito, mínimo. Outras coisas, não é? De preferência, que civilizações do futuro. Bom, o livro é lindíssimo. E as ilustrações das vaquinhas no campo é muito lindo mesmo. E o livro começa tratando dela, tá? Da Temple Grandin e dos elementos em torno desses aspectos que eu citei para vocês. Logo no início, o texto nos diz assim: era um dia quente de verão em Boston, Estados Unidos. A família toda festejava, pois a pequena Temple havia nascido. Temple, a tradução de Temple, sabe como é que é? Templo, templo. Claro que não se traduz o nome, né? Mas se fosse. Ela era mesmo incomum, singular desde o princípio. Adorava girar em círculos e prestava atenção a qualquer tipo de rodopio. Para certas coisas ela não, mas certas coisas ela não suportava, como barulho muito alto ou luzes muito claras. Isso sem falar de lugares lotados, como todas as metrópoles ou qualquer das grandes cidades. Um vestido enfeitado ou uma etiqueta no colarinho podiam fazê-la se coçar e se repuxar para todo lado. E sabe do que mais ela não gostava? De abraços, abraços muito apertados. Quero colocar uma coisa para os senhores. Provavelmente vocês conhecem famílias, amigos, às vezes alguém da própria família, não é? Que teve uma criança, um bebê que nasce com uma questão próxima ao autismo, quando não o próprio autismo. Longe de qualquer mal-estar quanto a isso, eu gostaria apenas de colocar uma pontuação. Lembram como é que os pais, os familiares bem próximos, como eles se deram conta, como eles lidaram com isso logo no início? Provavelmente isso que vocês presenciaram é como ainda hoje uma parte muito grande de pessoas lida com a questão do autismo. Não apenas o autismo, não. Quando nasce o bebê e há, por exemplo, síndromes graves, às vezes, que do ponto de vista do desenvolvimento social da nossa época, é usual. Muito longe de julgar pais, irmãos, tios, avós, por receberem tal impacto, lembrem, esse tal impacto é apenas um testemunho de uma época, né, no qual qualquer elemento que destoe usualmente é tratado assim. Ainda é assim. E talvez o que vamos ver agora e com os propósitos da nossa aula de hoje, nesse curso, a gente possa ter alguns endereços interessantes a partir daqui. A obra, então, baseada na própria autobiografia da autora, e a autora colaborou para esse livro, foram muitas entrevistas, muitos contatos, ela ajudou muito para que o livro pudesse existir. Então ela eles caracterizam no início a autora, né, a infância dela. A pequena Temple era tímida, era solitária, mas quando ela se irritava, quando o cansaço, a frustração eram o que predominava, vinha um chilique. Ninguém suportava. Eram chutes, eram murros, eram gritos, eram urros. E foi assim até os 3 anos. Além disso, ela, nenhuma palavra ela falava. Ela nunca terá uma vida normal, era o que diziam a toda hora. O cérebro dela não funciona direito, você deveria mandá-la embora, era o que diziam. Mandar embora minha pequena Temple? Jamais, sua mãe sempre afirmava. Nós vamos dar um jeito nisso e vocês vão se arrepender disso que estão dizendo. E aqui já vamos entrar diretamente agora com o link para o nosso curso de hoje, tá bem? Quando nós falamos, eu sei que é de uma maneira metafórica, de uma maneira na forma de um vice-conceito, os homens com asas, e vocês compreendem uma segmentação lá da matemática simbólica, estamos trabalhando com questões avançadas de autogenias ligadas a verticalidades médias e altas, a transversalidades, são temas complexos. Mas quando nós falamos isso, é muito, muito usual que quem considera esses elementos, considera daqui, do chão, do campo do usual, do campo da, entre aspas, normalidade, do campo da urbanizado da nossa época, do nosso cotidiano, com os nossos vícios, com os nossos problemas, com os nossos dilemas, etc. Se eu perguntasse aos senhores, puxa, mas a gente está trabalhando elementos que, vistos na caminhada e para além dela, se tornam muito bonitos. Sim, os senhores, tanto é que estamos juntos trabalhando essas coisas. Só que este não é um testemunho fidedigno quanto a estas coisas, uma vez que é uma pesquisa de caminhada, tanto quanto provavelmente é fidedigno o testemunho de como lidamos para com esses elementos que, vistos daqui de onde estamos, já vão além de nós. A que eu estou me referindo? A como, por exemplo, lidamos com questões como autismo. Quando nasceu um bebê, estamos felizes, vamos lá ao médico, uma caixa de charutos, como se fazia antigamente, os mais velhos, outros com uma caixa de charutos naturais, e felizes, contentes, estão voltando para o hospital, e chegam lá, a esposa diz, o médico quer falar com você, o obstetra quer falar com você, e ela diz isso com ar grave, às vezes não é a nossa esposa que diz. Às vezes é um tio da criança que está ali, nosso irmão, irmão dela, da esposa, que o médico está te esperando ali na outra sala, precisa falar contigo. Pelo tom da voz, a gente diz, ué, mas está tudo bem? Está, ele quer falar contigo. E a gente chega lá, tem uma junta médica, que vão nos dizer, olhe, nós detectamos uma coisa, precisamos conversar. E o que é que vocês detectaram no meu filho? É uma questão neurológica, precisaremos investigar, fazer estudos. Mas meu filho tem uma coisa errada? A gente pergunta. Não, é uma criança, ele está bem, vai mamar, está tudo bem. Só precisamos pesquisar, provavelmente é isso, provavelmente é aquilo. Não sabemos, vamos pesquisar. Sim, mas como vocês chegaram a essa conclusão, etc.? A maneira como recebemos pode depender da junta médica que estava ali nos aguardando. Nos assustamos, ok? A maneira como recebemos pode não ter nada a ver com a junta médica, mas pelo fato de que por dentro desconfiamos, meu filho não é normal, Ah, ele tem que ser normal, meu filho. Não quero meu filho ser diferente. Se for para ser diferente, ele tem que ser uma criança com uma inteligência bem acima da média, e com algum dom espiritualizado. Aí sim, pode ser diferente, vai ser bom. Agora, se é para ser diferente no sentido do que a sociedade acha que não é bom, então não quero isso. Meu filho vai sofrer. Não quero isso para ele. Esse testemunho precisa ser trabalhado. Não, lembrem sempre, por favor, não se trata de julgar o pai que assim age, ou a mãe, nem os médicos, nem a nossa sociedade. Isso é um testemunho do quanto a nossa caminhada, de onde estamos, da nossa chegada até aqui. Se estamos trabalhando elementos de transcendência, cujo vice-conceito, cuja metáfora foi encerrada na expressão os homens com asas, se estamos trabalhando isso, como falar nesses aspectos se várias das transcendências que já encontramos no nosso ambiente nos assustam dessa forma? Se queremos pegar essa transcendência e colocar dentro de um quadradinho e dizer, não, transcendência pode ser, mas se comporte assim, ó. Esse tipo de transcendência, esse modo de transcendência, segundo o meu olhar hipermétrope ou míope, pode ser assim. Se for diferente disso, já não vou classificar como transcendência. Quem fala isso é o homem sem asas, viu? Não é um homem com asas. Tivesse asas já, e ele faria um outro discurso sobre isso. Entenderia isso de outras formas. Sabe quando alguns desses homens adquirem essas asas? Alguns adquirem parte dessas asas quando, como a mãe da Temple, diz: eu amo minha filha. Amo minha filha. E, ah, vocês estão dizendo que ela é autista? Bom, podem dar o rótulo que quiserem. Eu amo minha filha e ela vai ficar comigo. É assim que isso vai ser. Isso é uma parte de quem ultrapassa. Mas ainda assim, precisamos trabalhar e verificar que modo de amor é esse, do que essa mãe está falando exatamente. Ah, embora fosse um pouco frustrante, diz o texto, ela tinha professores especiais para ajudar. E com um empurrãozinho deles, a pequena Temple começou a falar. O que as pessoas diziam sobre o cérebro dela, na verdade, era só autismo. Ela era diferente, não era inferior. Todos concordaram. É melhor nos corrigirmos. Como a maioria das crianças, Temple adorava sorvete, mas seu jeito de pensar era o que a destacava. Não importava o assunto, uma mosca, por exemplo, disparava em sua mente dezenas de imagens ao mesmo tempo. Eis o título da obra, A Menina que Pensava por Meio de Imagens. Senhores, sabem as características, sabem os elementos promissores que existem em alguém como a Temple para cursos como esses que estamos tratando aqui? São muito interessantes, são muito promissores estes elementos. Ah, quando falamos nesses aspectos de transcendência, lembrem, alguns, como a Temple, têm uma capacidade com relação à nossa sociedade, conforme a edificamos, muito grande, muito grande. Ao mesmo tempo, riscos imensos, porque essa sociedade, vocês sabem como trata, já basta ver como trata crianças como a Temple, né? Então, há todo um esforço de urbanização. Vejam, professores especiais, ela tem que falar, afinal, na nossa sociedade falamos. Ela tem que aprender aspectos funcionais para ser um ser participativo da nossa sociedade. Ela precisa se engajar de alguma forma ao nosso mundo. No entanto, é cada vez maior o número de pesquisadores, de estudiosos, que diz, esperem, de acordo com o ambiente onde ela está, de acordo com o contexto no qual ela está, a base categorial dela, talvez o movimento seja contrário. talvez parte dessa sociedade que interage com ela, dependendo dessas premissas, eles é que têm que ir ao mundo dela. Eles é que têm que ser urbanizados lá no mundo dela. Ou por vezes, ter uma interseção na qual esses mundos possam se encontrar. Cada vez é maior o número de pesquisadores que já pensa assim. Mas se vocês têm amigos, familiares que convivem com crianças que tiveram esse diagnóstico autismo, observe o que se passa. Logo, o palavreado mostra o que de fato ocorre. Tá? A minha filha tem uma vida normal. Ah, sim. Ou então, pega no colo, nos mostra e diz, não parece uma criança normal? Não julguem esses pais, por favor. Ok? Isso não se trata de um julgamento, se trata de um testemunho de quanto todos nós, cada um de nós, quanto a tudo isso alcança. Ok? Já estamos fazendo muito. Estamos tentando entender, estamos tentando de uma maneira amorosa ir além, filosófica ir além. Né? É esse o intuito, apenas esse. Então, o que os autores colocam, baseados na autobiografia da Temple Grandin, é que ela, diante desses elementos, ela tinha esses disparos de imagens muito fortes, né? Que uma das características dela. Quando começou a ir à escola, digamos que isso não foi brincadeira. As outras crianças a insultavam e diziam todo tipo de asneira. Eles apurrinhavam a pobre Temple. E para tirá-la do sério, bastava pouco. Riam só porque ela repetia tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que é uma outra característica, um ser norteado por paixões dominantes. Aqui vou parar o gravador para ouvir dos senhores reflexões, considerações, pois vamos em seguida aprofundar muito, muito, muito o que estamos vendo aqui. Após a colaboração dos senhores, vamos prosseguir. Agora, nesse livro, toda a primeira parte, que é infanto-juvenil, ilustrada, é acompanhada da segunda parte, no qual nós temos um pequeno painel com fotos também, fatos divertidos e curiosidades sobre Temple Grandin, baseados nas respostas, nas entrevistas aos autores, foram muitas horas de trabalho, mas também um curto apanhado cronológico do trabalho que ela fez. Essa criança que nós estamos acompanhando aqui, mais tarde entraria na faculdade. Aliás, foi outro imenso problema, porque ao redor dela diziam que ela não poderia entrar na faculdade, que ela não teria como fazer faculdade, etc. E ela foi e fez faculdade. Com a intuição dela, com a maneira dela de percepcionar as coisas e tudo mais, ela via, percebia, sentia elementos que a maioria das pessoas numa sociedade como a nossa, por muitas razões, não via, não sentia. Por exemplo, uma das primeiras coisas que chamou muito a atenção dela é o som, o mugido da vaquinha, do boi. E pelo som, ela começou a identificar uma série de condições. Sabe, lembram do Dr. Dolittle? Uma espécie de Dr. Dolittle. E com isso, ela começou a prestar atenção a outros vetores muito, muito interessantes. Olhem o que diz o livro nesta parte que é somente escrita, não temos mais desenhos. Ela diz assim, que ela começou, primeiro ela não aceitava a maneira como a maior parte dos seres humanos tratava os bichinhos, gado, vaca, de jeito nenhum. Aí o texto diz, Temple decidiu passar por alguns dos procedimentos difíceis que muitas vacas suportavam diariamente, usando sua própria intuição animal para ver e sentir as coisas como elas faziam. As descobertas mais importantes de seus experimentos incluíam a noção de que as vacas preferem cercas sólidas e paredes de ralo e cercas abertas, o que as deixa suscetíveis a som alto, sombras assustadoras e outras distrações indesejáveis. Elas também gostam de áreas bem iluminadas e geralmente relutam em entrar em espaços ou prédios escuros e apertados. Temple foi capaz de inventar formas de tornar o transporte mais seguro e confortável para o gado. Entre suas contribuições mais valiosas como cientista de animais estão duas invenções: o sistema de contenção de esteira central, usado para manter os animais em uma posição vertical e suave na esteira rolante, e a rampa de carregamento curva, descrita aqui no livro. Desenvolveu esta última após observar que os rebanhos preferem se mover em torno de seus tratadores em um padrão circular. Isso os mantém calmos. Seu projeto renovado e aprimorado carrega paredes sólidas e pisos antiderrapantes, os quais evitam que o gato se assuste ou se machuque enquanto se move calmamente por uma passarela curva em fila única. Não é apenas isso, ela tem métodos de avaliações e outras coisas que ela desenvolveu sobre isso, sempre buscando o bem-estar, o bom tratamento aos animais. O livro diz que em quase todas as entrevistas que ela dá, e quando naturalmente conversam sobre o autismo, etc., ela diz: eu sou diferente, eu não sou inferior. Observaram o que ela está dizendo? Eu sou diferente, eu não sou inferior. Aqueles que desejam fazer a caminhada existencial dentro disso que estamos trabalhando, neste vice-conceito, um caminho de elementos para transcendências, habituem-se com isso que ela acaba de nos dizer: diferença. Quanto mais uma pessoa se desloca a partir de uma urbanidade, de uma sociedade, para elementos de transcendência, mas ela se depara com o aspecto da diferença. Isso é natural que assim seja. É parte dos movimentos em direção a aspectos profundos e continuados de transcendência. Quanto mais, inclusive, uma sociedade se desenvolve como a nossa, é provável que pessoas possam fazer isso de maneira mais suave, mais tranquila, do que ter de passar por elementos tão contundentes quanto a que a Temple precisou viver, e não pensem, ainda vive. Na escola, então, ela começou a ser maltratada, como vocês viram. O que que acontece? Um dia ela revida. Ela perde a paciência, ela pega um livro e atira numa criança. Aí vocês já sabem, foi expulsa da escola, né? E o livro diz que as crianças não a entendiam, nem a escola, e em contrapartida ela também não entendia as pessoas, não entendia a escola, nem os amiguinhos. Então ficava uma situação de relacionamento no qual ninguém entendia ninguém e se hostilizavam mutuamente, como vocês acabaram de ver. O melhor no momento, disse sua mãe, é passar um tempo fora. Você visitará o rancho da sua tia, que é bem longe da sua escola. E pegou, arrumou as malas da menina e ela foi viver no rancho da tia. O que aconteceu? Quando ela chega no rancho da tia dela, ela logo toma contato com os porcos que a tia tinha no rancho. E ela adora lidar com os porquinhos. Olhem o que ela conta. Que lugar incrível era aquele. Quando eu ia ao curral, encontrava as vacas, animais gentis, que não se importavam com palavras. Observando suas novas amigas, Temple percebeu que com elas partilhava uma vantagem. Estas vacas são como eu, pensam por meio de imagens. Olha as primeiras considerações que ela chegou. Claro que isso com o tempo teria ajustes, teria diferenciações, teria elementos. Estudar isso que estamos vendo aqui, como vários outros fenômenos similares, nos ajuda muito a elaborar distinções e arrumar espaços e caminhos amistosos para elementos como transcendências. Alguns, quando pensam em transcendências, pensam em genialidades. Genialidades podem sim ser aspectos de transcendências, mas há muitos outros. Há transcendências na forma dos sonhos, do devaneio, da intuição e muitos outros. Sendo que, por vezes, isso que na sociedade dos homens denominamos autismos, por vezes, podem também ser aspectos de caminhadas para isso, quando não isso mesmo, muitas vezes. Né? Precisamos sempre pesquisar para saber se estamos tratando com coisas assim. No outono, em uma nova escola, prossegue o texto, Temple teve menos contratempos e encontrou um professor que a ensinou. Quando descobrir seu verdadeiro talento, nada nem ninguém vai conseguir segurar você. Você é ótima em ciências e vai poder voar como o vento. Aquele professor estava certo. Uma porta agora se abria e se abria naquele momento. Vocês viram o que o professor disse para a menina? Vou repetir, quando descobrir seu verdadeiro talento, nada, nem ninguém, vai conseguir segurar você. Você é ótima em ciências e vai voar como o vento. Ele estava dizendo isso para uma menina cuja uma das fortes características era pensar com imagens. Quando ele falou para ela voar como o vento, ela construiu a imagem disso. E de fato ela voou. O texto diz então, uma máquina Temple inventou. Era como algo de que se lembrava, uma invenção que não tinha braços. Abraçava com tábuas, a máquina que ela inventou abraçava com as tábuas quem entrava nela. E funcionou. Ela conseguiu, tinha criado sua própria máquina. E assim, como corria com as vacas, a máquina de abraços lhe deixava mais calma. A máquina de abraços era só uma mesa que adaptada, deitada, que ela abriu um buraquinho na mesa e ela entrava lá na mesa, tinha uma cordinha. Era uma máquina que lhe dava abraços. Bem, sou mesmo especial, ela pensava, como uma estrela que é radiante. Minha atenção aos detalhes pode me levar para frente. Em seus estudos, ela descobriu fazendas que não tratavam bem os animais. E ela decidiu, eu vou ajudá-los. Começou a procurar caminhos mais cordiais com os animais. E aí o livro mostra muitos desenhos de como ela fazia isso, como ela entendia que deveria ser esses caminhos, esses modos mais cordiais com os animais. Esses modos mais cordiais incluíam desde como você conversa com os animais, como você se dirige a uma vaquinha, a um boi, no campo, a um porquinho, aos cuidados que você tem, não é? Ao entendimento que a realidade deles é diferente da nossa realidade e muitas outras coisas. Não se trata de humanizar os animais, mas de dar a eles as condições que já são deles, ou pelo menos não perturbar tanto as condições deles. A Temple, hoje uma mulher de idade, viveu naqueles anos 50, 60, 70, onde o mundo era muito diferente do nosso, muito, muito diferente. Considerem, por favor, que ela nasceu em 1947, né? E, portanto, o mundo era outro, muito outro. E aqueles anos 60 e 70, do qual ela inicia essa caminhada, essa trajetória, entendiam bem pouco tudo isso que ela estava fazendo. Ela seguiu seu caminho, sem remorsos, às vezes até sentia medo, tudo era novo. O mundo podia ser mesmo assustador e certas pessoas não eram gentis. Ela persistiu nos estudos daquele caminho e não queria sair dele. Aprendeu por que o gado anda em círculos e o que faz com que o gado faça mugir. Aperfeiçoar as fazendas era uma meta e ela não desistia. É preciso gentileza no trato com os bichos, ela dizia. Sei muito bem que eles têm sentimentos. Foi com base nisso, acreditando nisso, que ela cria projetos inteligentes para fazendas. Cada vez mais um número importante de pessoas começa a se interessar sobre isso. Vocês encontram até um filme que foi feito, muito interessante, um documentário mostrando esses passos, como ela construiu esses passos, como ela fez esses elementos. Tem uma página no livro que tem uma foto dela no meio de vários boizinhos. Ela está sentada no chão, uma foto recente dela. E ela escreve uma cartinha. Olha a cartinha que ela escreve, de próprio punho para o livro. Ela diz assim: caro leitor, quando eu era criança, eu ficava feliz por minha mãe sempre encorajar o desenvolvimento das minhas habilidades artísticas. Da mesma forma, quero encorajar você a encontrar seu verdadeiro talento e a trabalhar duro para desenvolver. Se você tem interesse em ser um cientista como eu, busque novas formas de olhar para as coisas. Observem o que ela está dizendo. Busque novas formas de olhar para as coisas, como microscópios e telescópios. Explore a natureza, bote a mão na massa, faça seus próprios experimentos e continue a aprender, principalmente com seus próprios erros. Temple Grandin. Em seguida, o livro traz vários aspectos que os autores, com muitas horas em contato com a Temple, desenvolveram. Olhem o que eu separei algumas partes aqui, alguns trechos. Temple disse, quando foi questionada sobre seus passatempos de infância, ela nos disse: se algo voasse, eu adorava. Se algo voasse, eu adorava. Quando criança, eu venerava os astronautas. Além de brincar com pipas, aviões e espaçonaves de brinquedo, também gostava de desenhar. Ela nos disse: eu teria detestado a escola se não fossem as aulas de arte. Entre os filmes que ela gostava muito, ela disse que um dos que ela mais gostava era Jornada das Estrelas. Sabe qual era o personagem predileto dela? O Dr. Spock, que era metade humano, né? E que, portanto, vocês lembram, ele não tinha certas emoções, né? O Spock, Era o que ela mais gostava. Provavelmente se identificava muito com o Dr. Spock. Essa história que eu mostrei para vocês hoje é uma ambientação muito bonita sobre essas passagens rumo à transcendência. Claro que eu busquei um texto amistoso, um texto promissor, um texto inspirador. Muitos não são. Vocês podem procurar na internet, nas plataformas de livros, que vendem livros, vocês vão encontrar a grande maioria não é inspiradora. Por que será? Por que será que em 2021, setembro de 2021, nós não temos, o contrário, a maior parte dos livros que tratam sobre esses aspectos de elementos rumo a uma transcendência, não nos inspirarem, não nos encorajarem, não nos dizerem, olhem, há estradas outras, etc. e tal. Há razões para isso. Boa parte da sociedade que nesse momento apresenta um grande desconforto existencial não se interessa muito nesses elementos, acham que isso é perigoso, que isso não é responsável, que isso acarreta problemas, como se ela vivesse qualquer coisa melhor do que isso. Ela vive muito pior do que isso. Caminhar rumo à transcendência com responsabilidade, com zelo, com ética, com uma série de critérios, é um dos caminhos que temos para ir além do que estamos fazendo no mundo agora. E, fora as próprias dificuldades da pesquisa, é muito importante que também tranquilizemos uma sociedade tão cheia de machucados, tão cheia de medos, que olha para coisas assim como se fosse algo muito perigoso, como o que ela fez aqui. Viram os caminhos que cercaram a Temple? Amor, respeito de pessoas, cuidados. Ela sabia que há critérios, ela aprendeu a dialogar com a sociedade. Ela mesma diz que é diferente, não é mais, não é menos, é diferente. Ela mesma assume que assim como a sociedade não a entendia, ela também não entendia a sociedade. Portanto, não é uma questão de culpabilizar a sociedade e usar a sociedade como desculpa e freio, mas de conversar para elementos melhores em relação a estes e outros aspectos, né? Essa outra parte aqui, uma porta para o futuro, os autores dizem. Um estudo sobre a jornada de Temple não estaria completo se não mencionássemos as portas. Isso porque, para Temple, elas não são simplesmente uma maneira de entrar e sair de um cômodo, mas um símbolo. As portas para Temple são um símbolo do que está por vir. Abre aspas. Para pensar em algo abstrato, como o meu futuro, eu preciso ter em mente algo que eu possa visualizar, como uma porta. Fecha aspas. Temple disse que teve a ideia pela primeira vez ainda jovem, quando a sugestão de seguir em frente rumo a novas experiências ou lugares desconhecidos podia ser assustadora. Imaginar-se passando por uma porta ajudava a aliviar um pouco essa ansiedade. Ela disse, era dessa forma que eu pensava a respeito de tudo. Este é um dos livros que trabalharemos na nossa imersão de estudos do dia 1, 2 e 3, que vai tratar dos aspectos práticos das transversalidades. E hoje vimos mais uma obra. Durante esta semana, a próxima semana, veremos vários dos livros que trabalharemos na imersão. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que estudamos hoje aqui.